partir de 1º de outubro, as empresas reguladas pelo Banco Central e pela CVM deverão adotar novos procedimentos para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. As novas regras irão modernizar a regulação dos mercados financeiro e de capitais e aproximar os nossos mecanismos de controle dos procedimentos adotados no exterior. Neste episódio, vamos analisar os principais aspectos decorrentes das novas regras, entre eles, como as empresas deverão definir o grau de risco das suas operações e em que medida as violações das novas diretrizes podem provocar repercussões penais. Para esta conversa, convidamos um grupo multidisciplinar de especialistas do escritório, a sócia Larissa Rui, da prática de bancos e serviços financeiros, e os sócios Domingos Fortunato, da área trabalhista, e Rogério Tafarello, de Direito Penal Empresarial. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Larissa, obrigado pela sua participação. Vamos lá, quais serão as novas regras que as instituições reguladas pelo Banco Central e pela CVM deverão seguir a partir de agora?
Bom dia a todos. Acho que, como a grande maioria sabe, a gente vai ter, então, a partir de 1º de outubro, a entrada em vigor da Circular 3978 pelo Banco Central e da Instrução CVM 617. Elas versam sobre o mesmo tema nas suas respectivas esferas de competência. Então, ambas estabelecem procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, sendo que para o Banco Central, para aquelas entidades que ele regula, como os bancos, as instituições de pagamento e outras, e para a CVM, idem no mercado de capitais, então as corretoras, os gestores de recursos. A grande mudança que essas normas estabelecem é a abordagem baseada em risco. É um conceito que já existe internacionalmente e que as normas brasileiras ainda não contemplavam. Então, uma ideia de que você precisa olhar para os seus próprios riscos, cada uma das instituições precisa entender onde estão os seus principais riscos e definir os procedimentos adequados para mitigá-los, considerando diferentes aspectos. Então, quem são os clientes, quais são os produtos daquela instituição, como esse relacionamento se dá com os clientes, é um relacionamento recorrente, é um relacionamento intermitente, onde ela está localizada, qual é o porte, tudo isso deve ser considerado na hora de definir qual é o risco das atividades da instituição como um todo e ser incorporado no que a gente chama de análise interna de risco.
Entendi, Larissa. Agora, explique aqui para os nossos ouvintes, por que essas regras estão sendo atualizadas neste momento? Os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil eram insuficientes?
A gente teve no passado, nas últimas auditorias do grupo internacional responsável por avaliar os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, um grupo que é chamado de GAFI, o apontamento de possíveis melhorias. E o Banco Central e a CVM ficaram com essa lição de casa de reformular suas respectivas regulamentações para endereçar essas melhorias que foram apontadas. Em 2021, o Brasil vai passar por uma nova auditoria do GAFI. Então, havia uma demanda relativamente urgente para que essas normas fossem atualizadas e os pontos levantados anteriormente devidamente endereçados, para que o nosso resultado nesse procedimento que vai acontecer em 2021 seja melhor.
Bom, as empresas tiveram prazo de alguns meses para se adequarem a essas novas regras. Como vocês avaliam que tem sido essa adaptação e quais tipos de organizações têm maior risco nas suas operações?
Elas tiveram, de fato, um prazo. Então, a CVM editou a Instrução 617 em dezembro de 2019 e o Banco Central editou a Circular 3978 em janeiro de 2020. Inicialmente, o prazo previsto para que essas normas entrassem em vigor era julho de 2020, mas com o advento da pandemia, ambos os reguladores prorrogaram isso agora para outubro. Então, a gente teve aí pouco mais de 9 meses para essa adaptação. Acho que, tiveram os processos das instituições, eles variaram dependendo de quão adequados as novas regras eles já eram no momento em que elas foram editadas. Então, quando a gente olha, por exemplo, conglomerados internacionais, já muito do que foi, né, estabelecido nessas novas regras brasileiras já era previsto em regras internacionais. E esses conglomerados, por adotarem muitas vezes políticas únicas, com pequenas adaptações para cada região, eles já tinham uma base muito compatível com o que o Banco Central e a CVM passam a exigir, inclusive nesse aspecto da abordagem baseada em risco. Para aqueles que seguiam especificamente a norma local, o processo de adaptação teve que ser um pouco mais amplo, porque foi uma reformulação muito significativa dessa regulamentação. Os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, até então, eram muito focados no cliente. E essa ideia de trazer para as normas em equilíbrio, vamos dizer assim, com o cliente, um olhar para a própria instituição, para os produtos, para os empregados, para terceiros prestadores de serviço. Isso é uma outra novidade que exigiu uma adaptação não só das áreas de compliance, que já estavam mais acostumadas a lidar com os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, mas a instituição como um todo. Então, hoje em dia, a gente conversa com os times de RH para entender o que eles estão fazendo sobre isso. Tem, claro, uma interação muito grande com o time de produtos. O que a gente costuma dizer, muito parecido com o que aconteceu com proteção de dados a partir da LGPD, que agora a gente passa a ter aquela ideia de que prevenção à lavagem de dinheiro tem que ser considerado na concepção de um novo produto ou serviço. É similar à ideia do privacy by design. Então, no momento em que a instituição vai imaginar criar um novo produto, ou atender um novo mercado, ou estabelecer uma nova tecnologia, ela já tem que avaliar que tipo de risco de lavagem de dinheiro essa nova iniciativa vai trazer, e tentar se estruturar para endereçar esse risco de acordo com os seus procedimentos internos.
Larissa, eu tenho uma dúvida. É Domingos falando. Como é que fica essa questão agora em relação às fintechs, essas empresas de tech que estão com serviços financeiros? Essas obrigações se estendem a ela? Me veio a dúvida aqui, porque é cada vez mais comum a existência dessas fintechs e dessas empresas no mercado.
Acho que essa é uma excelente pergunta, Domingos, porque a gente está realmente acostumado a pensar nas instituições tradicionais. Então, ninguém tem dúvida de que um banco está obrigado, por exemplo, a adotar procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, mas isso fica menos óbvio quando a gente fala das fintechs. E uma das razões é porque essa nomenclatura fintechs, ela abrange um rol relativamente amplo de instituições. Então, a gente tem fintechs reguladas e não reguladas. Por exemplo, as instituições de pagamento. O que o Banco Central estabeleceu é que as instituições de pagamento, elas operam como entidades não reguladas até que elas atinjam determinados volumes, e aí elas são obrigadas a solicitar uma autorização. Nesse momento em que elas têm que solicitar uma autorização, elas passam a ficar sujeitas a toda a regulamentação do Banco Central, que inclui a regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a resposta é sim, muitas fintechs estão obrigadas a cumprir também com essa regulamentação, assumindo que sejam aquelas fintechs reguladas. Para as não reguladas, essas regras não se aplicam, mas por elas estarem inseridas nesse contexto em que a prevenção à lavagem de dinheiro é uma preocupação tão relevante, muitas acabam adotando procedimentos de forma espontânea. É comum a gente vislumbrar fintechs ainda não reguladas, que já têm mecanismos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, por entender que isso é um elemento muito relevante dentro desse segmento específico.
Muito bem. As novas normas do Banco Central e da CVM prevêem que as empresas estabeleçam processos de seleção de novos profissionais, levando em conta a análise específica de risco de lavagem de dinheiro. Domingos, como que as instituições podem seguir esses protocolos sem ferir direitos trabalhistas?
O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem entendido, e essa decisão já é antiga, esse entendimento já é antigo, ele data lá de 2017, 2018, que as instituições financeiras, e na verdade todos os empregadores, estão autorizados a pedir certidões e uma série de situações de documentos, como, por exemplo, a certidão de antecedente criminal, as certidões de crédito, os órgãos de controle de crédito, de risco de crédito, quando houver, primeiro, previsão na lei, ou quando o ofício que o empregado for executar justifique esse pedido. Ou seja, nos parece que, no caso aqui, é evidente que a gente não espera que seja que a instituição financeira peça para todos os empregados, mas aquele empregado que for estar exposto, que ficar exposto a situações em que ele possa decidir, tenha decisões que lide com destinação de dinheiro, concessão de crédito e uma série de outros regramentos aí do banco, da instituição financeira ou da fintech regulada, nos parece absolutamente factível que você possa fazer esse pedido, que o empregador possa fazer esse pedido. A única recomendação que a gente dá, é evidente, é sempre de olhar antes e fazer análise pormenorizada do ofício que vai ser feito, das atividades que vão ser feitas por esse empregado. De forma, primeiro, verificar, e me parece que a gente tem uma base boa para autorizar aqui a própria regulamentação, como justificativa legal e a justificativa também razoável, em razão do ofício. Então, me parece que, a rigor, nós temos base tanto legal como de razoabilidade para solicitar esses documentos, mas é sempre recomendável fazer aí a dupla checagem para não ter dúvida em relação a se pode ou não se pode pedir tais documentos.
Domingos, em linha com o que você colocou sobre a perspectiva trabalhista, me parece que a abordagem baseada em risco, ela é bem consistente com a visão dos tribunais. Então, acho que as instituições vão ter que fazer um trabalho que é, não diria no caso a caso, mas pelo menos levando em consideração cada uma das funções específicas. Vai ser difícil justificar a adoção de uma regra única para todos os funcionários. Isso faz sentido para você?
Faz total sentido, Larissa. A ideia é justamente essa mesmo. A própria decisão do Tribunal Superior de Trabalho que traz essa decisão e que fixa esse entendimento, ele leva à conclusão de que essa regra ela não pode ser horizontal. Ela deve ser olhada de forma, não talvez por empregado a empregado, mas talvez pela descrição do cargo, pelo job description. Então, é muito recomendado, sim, que se faça essa análise, que se faça essa comparação entre a solicitação e a exigência legal, regulada, né? A questão de necessidade e justificativa para a solicitação com a atividade que vai ser exercida, não pelo determinado empregado, mas por determinada posição. Eu acho que assim é mais fácil, mais seguro, e você consegue estar tanto coberto do ponto de vista regulatório, como também do ponto de vista trabalhista, que normalmente, quando não há justificativa legal, ou quando não há ainda uma razoabilidade no pedido, eles entendem, o tribunal e a Justiça do Trabalho entende que há um dano moral já existente nesse tipo de pedido. Então, a sua pergunta é absolutamente oportuna, porque é importante que a gente cubra o regulatório também sem que haja qualquer tipo de exposição no trabalhista.
Perfeito, perfeito. Acho que não são coisas inconsistentes, definitivamente, né?
E quais são as penalidades previstas para as instituições que descumprirem as novas normas do Banco Central e da CVM?
As penalidades elas podem variar desde uma advertência até, eventualmente, a aplicação de multa e, para as pessoas jurídicas, uma suspensão de licença, um cancelamento de autorização para operar, né? E para as pessoas físicas, uma inabilitação para atuar como administradores de instituições reguladas. Então, dependendo, é claro, que da relevância do descumprimento, então tem todo um processo administrativo que precisa ser conduzido antes da aplicação de qualquer penalidade. Esse processo administrativo vai apurar se houve, de fato, alguma irregularidade, qual a relevância dessa irregularidade, se houve ou não dolo no cometimento dessa irregularidade, para definir a pena mais adequada.
A lei que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro determina que o órgão regulador seja responsável por detalhar os procedimentos que as instituições devem adotar para cumprir o que a lei exige. Agora, Rogério, em que medida as violações das regras de prevenção à lavagem de dinheiro podem provocar repercussões penais, para além da esfera regulatória?
Em primeiro lugar, eu quero também cumprimentar os nossos ouvintes aqui. É um prazer participar desse podcast do Matos Filho, junto dos nossos sócios Larissa e Domingos. Em relação à pergunta, acho que é interessante e é importante a gente atentar para o fato de que a lei de lavagem de dinheiro ela contém disposições de naturezas jurídicas distintas, né? Uma boa parte da lei é de natureza criminal ou de processo criminal, mas outra parte importante da lei é de natureza puramente administrativa, né? E portanto, eventuais violações dependerão, as consequências jurídicas dependerão de violação a que tipo de dispositivo da lei, né? Eu tenho lá no artigo 1º e parágrafos os crimes de lavagem de dinheiro e as figuras equiparadas, que também são crimes trazidos pela lei de lavagem de dinheiro, mas a gente tem ali, a partir em especial do artigo 9º em diante, a gente tem lá disposições administrativas cujas violações também acarretam sanção. Pessoas jurídicas reguladas sabem disso e precisam estar atentas a isso, né? O ponto aqui é que, com o passar dos anos, passou a haver uma pressão internacional cada vez maior para um tratamento sempre mais duro de atos de lavagem e também de atos que facilitam a lavagem por parte de terceiros, né? E é aqui o ponto de preocupação por pessoas jurídicas reguladas, né? Essas pessoas que a gente chama de pessoas obrigadas no contexto da lei de lavagem, elas estão lá arroladas no artigo 9º e as obrigações estão lá nos artigos 10 e 11, né? Obrigações de informar, ou informar o COAF, informar órgãos reguladores específicos, né? Tradicionalmente, a infração a esses deveres gera uma consequência, como consequência, o sancionamento administrativo. Mas a gente tem visto de vários anos para cá, isso não é exatamente uma novidade, a gente tem visto também alguns casos em que há consequências criminais, na medida em que determinadas violações a essas obrigações, e aqui o ponto importante de todas essas alterações que a Larissa explicou para a gente nessa conversa, né? Porque gera mais deveres de diligência, de cuidado para as pessoas jurídicas. A depender do grau de violação dessas obrigações, se constata que foi uma violação deliberada, dolosa, portanto, é possível que o órgão regulador, seja a CVM, seja o Banco Central, informe o Ministério Público, o órgão criminal do Ministério Público, no caso o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, e o Ministério Público entenda que houve, sim, um ato de facilitação de lavagem de dinheiro de terceiros nas transações envolvidas e não adequadamente notificados, né? A gente tem alguns precedentes, desde especialmente o caso Mensalão, em que violações de deveres administrativos acabaram resultando na criminalização de pessoas físicas, não tem responsabilidade criminal, ainda não tem, pelo menos, de pessoas jurídicas em caso de lavagem de dinheiro no Brasil, mas de pessoas físicas relacionadas por falhas de compliance aqui, desde que verificado uma falha grave.
Rogério, eu tenho uma dúvida, Domingos aqui falando. Você apontou uma coisa que me chama sempre a atenção para quem não é familiarizado com o direito penal. O que vai determinar? Existe algum critério objetivo para entender se houve facilitação ou não? É algo que é discricionário da autoridade? Tendo em consideração isso, quais as cautelas que eu preciso ter? Que é algo que, para quem mexe com outros ramos de direito, é algo que a gente sempre pensa, né, na questão de regramento, regras objetivas, e para que a gente tenha aí uma previsibilidade. Existe isso? Ou nós estamos aí ao sabor da discricionariedade da autoridade?
Perfeito, Domingos. Acho que essa é a principal preocupação que todos temos que ter, né? E o que nós, criminalistas, recomendamos para clientes nesse tipo de situação? Ouça bem os seus advogados, tenha bons advogados e ouça os seus advogados no campo regulatório, né? Porque existem várias zonas cinzas, existe, portanto, uma zona de insegurança jurídica aqui significativa. As regras legais não dão clareza sobre as exatas fronteiras da ilicitude administrativa para a ilicitude criminal, tanto que, como eu mencionei, essa criminalização da participação em atos de lavagem de terceiro, ela tem acontecido mais por decisões judiciais que ampliam o âmbito de incidência, a interpretação sobre o âmbito de incidência dos crimes de lavagem, do que por alteração legislativa propriamente dita, né? Então, à medida que cresce a preocupação com transações ilícitas, o Ministério Público passa a pretender uma criminalização de uma gama mais ampla de condutas e o Judiciário passa a se ver responsável por um tratamento mais duro nas decisões, né? Então, o caso Mensalão foi muito emblemático nisso. Foi o momento em que a jurisprudência brasileira recepciona, por exemplo, a famosa teoria da cegueira deliberada, né? A willful blindness, que é própria do direito anglo-saxão e é polêmica também no próprio direito americano, isso é importante dizer, porque muitas das coisas que são importadas para a nossa realidade jurídica e judiciária, a depender de quem a importa, diz, olha, isso aqui é uma coisa simples, todo mundo aplica lá fora e assim tem que ser posto aqui. Na verdade, é polêmico lá também, assim como é polêmico na Europa. E no Brasil, a teoria da cegueira deliberada ela tem uma dificuldade muito grande de dialogar com os elementos do tipo doloso. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil, ao contrário, por exemplo, da legislação espanhola, que permite a lavagem culposa, aquela que se pratica por descuido, por violação ao dever de cuidado, aqui só se pratica o crime de lavagem por ato intencional, por ato consciente e doloso das pessoas envolvidas, né? A cegueira deliberada ela pressupõe um desconhecimento e não um conhecimento, portanto, ela não dialoga com o dolo. No entanto, a gente tem visto o Poder Judiciário recepcionando essa teoria em diversos casos, isso aconteceu na Lava Jato também, e condenando pessoas com base na cegueira deliberada. Portanto, o cuidado, a cautela que se deve ter para evitar esses riscos é ser conservador do ponto de vista regulatório, né? E sempre haverá zonas de insegurança. O mercado financeiro, a gente sabe, funciona com base no risco, né? Mas é preciso que as pessoas físicas e jurídicas atuantes no mercado financeiro, no mercado de capitais, estejam o mais informados e informadas possível desses riscos regulatórios e de como implementar as novas diretrizes aí do Banco Central e da CVM. Se bem observado pelas pessoas físicas e jurídicas, será muito difícil o Ministério Público poder argumentar que houve uma participação em ato criminoso de terceiro.
Nesse aspecto, se eu puder complementar, a ideia da abordagem baseada em risco, ela foi muito bem recepcionada pelo mercado, porque ela traz um conceito, ela traz uma flexibilidade para as instituições definirem onde realmente existe risco de lavagem de dinheiro nas suas próprias operações e terem procedimentos mais efetivos para lidar com esse risco. Por outro lado, e aí indo no ponto que eu acho importante comentar em relação ao que o Rogério acabou de mencionar, ela traz uma responsabilidade maior, que é conseguir justificar essa abordagem, por que que determinados procedimentos foram adotados, por que que um cliente foi avaliado de uma forma diferente de outro cliente, por que que um produto traz risco e o outro nem tanto. Então, tem ônus adicional para as instituições reguladas, que é formalizar de maneira adequada a justificativa pela qual elas adotaram determinados procedimentos e conseguir justificar que eles eram consistentes com a regulamentação e com essa abordagem baseada em risco. Então, se por um lado a gente ganha flexibilidade, ganha possivelmente efetividade, por outro tem aqui uma responsabilidade adicional que é conseguir justificar por que os procedimentos não são mais uniformes em relação a todos os produtos, todos os clientes, todos os funcionários.
E Larissa, eu tenho uma dúvida, considerando que essa regulamentação abarca e abrange as instituições financeiras e as fintechs reguladas, o fato de não atingir as fintechs não reguladas, isso cria algum tipo de desequilíbrio entre elas?
Essa é uma discussão recorrente nesse mercado, porque a gente sabe que o ônus regulatório, ou seja, o custo que as fintechs têm, e as instituições reguladas de maneira geral para cumprir com toda a regulamentação no Brasil, ele não é baixo. Por outro lado, acho que o regulador optou por fazer um trade-off. Ele permite que determinadas entidades operem sem ter que cumprir com toda a regulamentação, mas operando em atividades específicas, com muitas restrições, em alguns casos limitados a determinados volumes de operação, de forma que o risco sistêmico trazido por essas entidades também fica menos relevante. Então, acho que tem sim uma questão aqui, não dá para a gente dizer que não. Ela surge não só no tema de lavagem de dinheiro, mas em muitos outros, de como conciliar, como ter esse tratamento desigual entre entidades que muitas vezes performam as mesmas atividades, prestam os mesmos serviços. Acho que foi uma escolha consciente do regulador para fomentar a competição no mercado brasileiro, porque ao mesmo tempo a gente sabe também que o mercado financeiro, especificamente, é um mercado muito concentrado no Brasil. É interessante o que a gente nota, que as fintechs, nesse momento que elas se tornam reguladas, elas têm que passar por um processo importante de adaptação. E isso se reflete muito nas próprias questões de lavagem de dinheiro, porque, em geral, elas têm políticas, mas não necessariamente cumprindo com todos os aspectos que a regulamentação exige. E quando você tem uma regra específica, um regulador específico, você não tem um meio termo, né? A regra está lá, você tem que cumprir. Então, elas precisam trabalhar esse processo de adaptação e, de uma hora para outra, precisam alocar recursos para também endereçar todas essas questões regulatórias. É um movimento importante na vida das fintechs. Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, existe, de certa forma, um tratamento desigual que gera algum desequilíbrio, mas elas têm, por outro lado, pelo fato de não serem reguladas, restrições nas suas atividades que justificam esse tratamento diferente.
Bom, recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou uma comissão com juristas para sugerir mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro, que existe desde 1998. Como vocês avaliam o andamento dessa comissão? Existe, talvez, a possibilidade de um afrouxamento nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro?
Olhando o ato aqui do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora do dia 8 de setembro, ele convoca essa comissão de juristas para um escopo delimitado, é uma reforma parcial de atualização na lei de lavagem de dinheiro. Portanto, não existe aqui a ideia de substituir a lei de lavagem completamente por algo novo. E olhando as justificativas, os considerandos do ato do presidente da Câmara, ele ecoa uma discussão que nos ambientes acadêmicos a gente já vinha tendo faz alguns anos, né? Ele ecoa uma preocupação com um alargamento do âmbito de incidência do crime de lavagem de dinheiro, que muitas vezes viola os limites da própria lei, né? Isso que a gente vem chamando aí de excesso de ativismo na criminalização de condutas nesses tempos que o Brasil está vivendo, que são tempos sem precedentes de um enforcement bastante elevado, bastante duro em relação aos crimes econômicos, né? Então, existe essa preocupação. Existe também um debate sobre prazos prescricionais que se imagina que essa comissão de juristas procurará discutir, endereçar, porque tem a natureza do crime, uns dizem que é permanente, outros dizem que é instantâneo, depende da conduta, tem condutas distintas incriminadas sob o guarda-chuva da lavagem de dinheiro, algumas são permanentes, outras instantâneas, e isso tem um reflexo importante no início da contagem dos prazos prescricionais, que em via de regra no Brasil já são bastante elevados. Ainda tem várias causas interruptivas que renovam a contagem do zero durante um processo criminal e tudo mais, né? Esse é um outro tema. O terceiro tema mencionado nas justificativas ali do presidente da Câmara toca as inter-relações entre o crime de lavagem de dinheiro e o crime que tem sido chamado de caixa 2 eleitoral, em realidade a falsidade ideológica eleitoral, assim prevista lá no Código Eleitoral, porque se tornou aí um dos grandes temas dos últimos anos. O Código Eleitoral ele está um pouco obsoleto, é verdade, a pena daquele, a descrição do crime é deficiente e a pena também é mais reduzida, na opinião de alguns, do que deveria ser, o que leva a que o Ministério Público procure criminalizar o ato posterior da lavagem, né, com mais intensidade. O que aconteceu foi que, em 2012, quando o Brasil abandona a regra do rol de crimes antecedentes, que era um rol taxativo, somente crimes graves poderiam ser antecedentes de lavagem, e de 2012 para cá, numa outra reforma parcial da lei, toda infração criminal passou a ser possível antecedente de lavagem. A gente tem problemas de proporcionalidade entre penas e prazos prescricionais e gravidade das condutas, porque a lavagem de dinheiro por si tem uma pena elevada de 3 a 10 anos de reclusão, mas muitas vezes acontece em relação a uma transação de uma conduta antecedente, originada de uma conduta antecedente muito mais leve. Então, o judiciário tem observado alguns problemas de desproporcionalidade no tratamento do crime de lavagem em relação à infração criminal antecedente. Essas são as justificativas, mas isso não deve fazer que se espere que se afrouxe, respondendo agora mais diretamente a pergunta, o tratamento da lavagem. Toda a movimentação dentro e fora do Brasil a respeito do tema é uma movimentação com vistas há um tratamento duro da lavagem, portanto, o tratamento da lavagem no Brasil não vai deixar de ser duro, só se pretende dar um pouco mais de proporcionalidade, porque você pode ter condutas de gravidade muito distinta dentro do guarda-chuva amplo da lavagem de dinheiro. Essa é a missão principal dessa comissão de juristas. Alguns dos membros dessa comissão de juristas já deram algumas declarações, eu mesmo já tive a oportunidade de falar com alguns deles, assim, todos eles, importante a gente dizer, são pessoas, figuras proeminentes aí do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário, ministros do Superior Tribunal de Justiça, advogados e professores com trabalhos acadêmicos relevantes em matéria de lavagem de dinheiro, alguns deles, inclusive, colegas nossos aí de faculdade, já de algum tempo, né? E alguns deles têm dito que um dos temas que deve ser endereçado por esse grupo é como colocar os criptoativos ou criptomoedas de uma maneira segura, de uma maneira adequada, dentro das regras e regulações próprias da política de lavagem de dinheiro no Brasil, da política legislativa, né? Esse é um desafio muito grande, não é fácil atender a esse reclamo, que é um reclamo social, porque ainda as pessoas ainda estão tentando entender essa nova realidade dessas inovações financeiras e tecnológicas aí. Mas esse é outro dos temas que a Comissão de Juristas procurará endereçar, é um trabalho de vários meses, haverá diálogos com a sociedade, com a Ordem dos Advogados, com o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público e com o Parlamento para tentar aprimorar essa ideia, eu acho que essa deve ser a palavra, aprimorar o tratamento da lavagem de dinheiro no Brasil sob o ponto de vista legislativo.
É um ponto interessante esse que o Rogério colocou em relação aos criptoativos, porque nem na esfera regulatória esse é um tema já claramente endereçado. Então, os criptoativos hoje em dia não são regulados no Brasil nem pelo Banco Central, nem pela CVM. Eles podem ser pela CVM em determinadas hipóteses, o que tendo a achar, o Rogério me disse se ele tiver uma visão diferente, que complica ainda mais a vida do legislador, porque quando você tem um regulador específico, técnico, que entende a matéria, entende os riscos envolvidos e pode trazer subsídio para essas discussões, a gente já parte de um cenário diferente, né? Aqui nem isso a gente tem.
Concordo plenamente, Larissa, e nesses temas, aliás, isso é muito próprio, olhando da perspectiva do direito penal econômico, né, isso é muito próprio do direito penal econômico e financeiro, aquilo que a gente chama de assessoriedade administrativa, né? O direito penal, para ele ser eficaz, ele precisa se fiar numa regulação e em normas administrativas, mais amplamente falando, seguras. Né? Quando a gente tem, em alguns casos, uma insegurança, porque ainda temos aí uma novidade do ponto de vista dos fenômenos, né? Dos acontecimentos aí, do mundo econômico, o direito penal deveria esperar um pouco mais, entendo eu, antes de correr o risco de criminalizar condutas que talvez não mereçam ter um tratamento tão duro, ou de criminalizar condutas que mereceriam até um tratamento penal, mas talvez com penas diferentes das que acabam acontecendo em leis duras, como é a lei de lavagem de dinheiro. Né? Então, aqui eu concordo, tenho absoluta certeza de que essa parte, pelo menos essa parte da missão da Comissão de Juristas, é uma parte bem espinhosa, né? É uma missão bem espinhosa eles conseguirem dar um tratamento adequado e proporcional para fenômenos ainda não suficientemente compreendidos da realidade econômica atual. Nós vamos ter oportunidade de ver, de conferir o resultado disso daqui a alguns meses, não imagino que seja para esse ano. O ato do presidente da Câmara não determina um prazo específico para a finalização dos trabalhos, mas a gente também sabe que quando isso vira um projeto de lei, ainda tem todo um debate complexo nas casas legislativas. A gente realmente não imagina que essa reforma parcial, repito, da lei de lavagem deva acontecer para logo, né? Pelo menos para o ano que vem, talvez demore até mais do que isso, mas nós vamos ver o resultado disso no futuro.
E é interessante, Rogério, que embora a questão não vá abranger diretamente a opinião ou o regramento trabalhista, sem dúvida o Tribunal Superior do Trabalho e as cortes trabalhistas, os tribunais trabalhistas vão precisar agora reavaliar seus posicionamentos, tendo em vista aí essa regra que tem o princípio específico de combater lavagem de dinheiro e corrupção. O que a gente vai ter que ter aqui é talvez um realinhamento dos tribunais, não para flexibilizar, mas para deixar mais adequado. E é muito interessante essa necessidade de revisão específica agora das cortes trabalhistas para evitar que eventual decisão venha atrapalhar o combate da lavagem de dinheiro e da corrupção.
Sem dúvida, Domingos. Assim, a lavagem é um exemplo muito típico e muito representativo do quanto a visão multidisciplinar dos temas jurídicos aqui é indispensável para uma boa compreensão do tema, né? Não é à toa que a gente está aqui em três sócios de diferentes práticas do escritório e tantas são as vezes que a gente acaba trabalhando junto em diversos casos do gênero, né? Porque não se consegue compreender o fenômeno e nem dar o tratamento jurídico adequado para ele, olhando só de uma perspectiva. E a gente espera, acho que cabe a nós como cidadãos, inclusive não só como advogados, esperar que o Poder Judiciário, que os órgãos públicos em geral, né, do lado penal, refiro-me também ao Ministério Público, mas a gente ainda tem aí os órgãos reguladores, o Poder Judiciário, voltando a ele, e principalmente ele, sejam compreensivos dessa multidisciplinaridade do tema e da circunstância própria de que uma compreensão ruim num fragmento pode levar a problemas em outras tantas áreas e não necessariamente as pessoas podem estar enxergando bem isso, né? Acho que é um papel nosso como advogados também procurar indicar os casos concretos, né? Sem dúvida alguma.
Eu também concordo. Acho que a gente tem, além disso, conscientizar a importância. O que a gente que acho que a proposta aqui é facilitar ou tornar efetivos os meios de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro que a todos não interessa, a todos prejudica, né? Então é bem interessante isso. E tenho certeza de que, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, de alguma forma, até os mais rigorosos em relação a esses entendimentos sobre possibilidade de pedidos, vão ter aí que reavaliar seus posicionamentos.
Perfeito. Eu, só se você me permite aqui, Domingos, um adendo. Assim, a todos nós, como cidadãos e como advogados, interessa que ilícitos sejam prevenidos e reprimidos. Agora eu vou colocar o ponto aqui do criminalista, né? Desde com a devida segurança jurídica, clareza nos limites do que está permitido, do que está proibido, até para que, do ponto de vista aqui da regulação da economia e das instituições reguladas, até para que a gente tenha uma atividade econômica saudável, né, e um desenvolvimento econômico adequado, com as pessoas não conscientes de que não estão correndo o risco de serem punidas injustamente. Né?
Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, siga nossas redes sociais e acesse o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br/único. Até o próximo episódio.